Hoje, na nossa série de entrevistas, Que Ciência é Essa?, nós vamos falar sobre física. E o nosso convidado é o professor do programa de pós-graduação em física da Universidade Estadual de Maringá, Luiz Roberto Evangelista, que está aqui com a gente no estúdio. Oi, professor, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado pelo convite.
Professor, o senhor me disse que hoje é um dia especial, pelo menos para quem é amante da música clássica, né? Hoje é aniversário de Beethoven?
Isso, hoje é aniversário de Beethoven, que teria nascido em 16 de dezembro de 1770, em Bonn, na Alemanha. Então eu, que o descobri adolescente ainda, tenho esse hábito de nesse dia eu faço uma espécie de memória, né? Então já distribuí aos amigos, contando esse nascimento, e eu sempre sugiro uma obra deles para a gente ouvir nesse dia, né? E assim a gente vai... homenageando essa memória que foi sempre muito importante para mim e creio que para tanta gente.
E o que, que a música tem a ver com a física?
Bom, a música foi... as notas musicais foram descobertas pelos matemáticos gregos, pelos pitagóricos, né? Então existe uma relação matemática, né? As oitavas, as quartas, tudo isso é matemática pura. Então a introdução, por exemplo, da escala temperada de Bach é uma forma de dividir a linha, uma corda, em 12 setores. E com isso você constrói toda a música ocidental. Essa música que a gente ouve nos rádios, mas também a música clássica, etc. Então há uma profunda... a ideia de que um grande músico como Bach teria sido também um grande matemático, né? E há uma outra ligação ainda, a gente poderia aprofundar isso, mas... porque são sempre linguagens simbólicas, né? A linguagem simbólica da álgebra ou dos números e a linguagem simbólica a redundância, dos símbolos musicais, das notas musicais. Então você constrói sentido a partir de uma combinação de símbolos.
Que ótimo. É. Agora, que ciência é essa, a física?
A física. Então, para dar uma resposta assim... digamos, concisa para a gente não estender muito, porque eu sei que há muitas outras coisas para a gente conversar. A física é uma ciência que se ocupa dos fenômenos naturais. A palavra physis vem do grego, a tradução dela para o latim é natura, ou seja, natureza, mas ela vem com um significado um pouquinho diferente da natureza, como se fosse o conjunto das coisas naturais. Ela vem com um significado ligado a exemplo, você diz assim, é da natureza do ferro ser duro. A gente diz assim. Hoje, a resposta da química é muito simples. A questão da agregação dos átomos faz a solidez emergir desse... né? Então, uma resposta mais sofisticada. Mas, aquele menino tem uma natureza difícil. A gente diz isso. Há algo nele que faz dele o que ele é. Esse era o sentido da palavra physis. Então, alguma coisa originária que permanece por detrás de toda a mudança. Então, ela vem do grego assim... E ela nasce como filosofia natural. E a filosofia, então, e a física nasce, essa reflexão sobre o mundo natural, nasce entre os gregos e ambas nascem como cosmologia, porque as primeiras perguntas são como são os céus e de que são feitas as coisas. E aí, tá, essa é só para dar uma ideia da física, né? A física se ocupa, então, dos fenômenos naturais. A gente pode pensar na palavra matéria, energia, movimento, são palavras-chave da física, e procura, e isso é a sua característica central, procurar as leis que governam esses fenômenos. E leis que vão do mundo infinitamente pequeno, o mundo submicroscópico, então os átomos, não, as moléculas, os átomos, as partículas que fazem os átomos e o interior dessas partículas, né? Isso é um infinitamente pequeno, digamos assim. No nosso mundo cotidiano, então, são as coisas macroscópicas que o homem pode tocar e com as quais ele vive, e do infinitamente grande, os planetas, as estrelas, as galáxias, os aglomerados galácticos, os buracos negros, etc. Então, é ampla a física. A física é uma ciência fundamental. Há até uma piadinha que diz que os físicos e os filósofos, em geral, são snobs, né? Porque eles confundem a importância da ciência de que eles se ocupam, ou da... com a deles, né? Mas assim, essa importância não é nesse sentido fundamental, porque ela está nos fundamentos, né? Então você precisa começar com a física para construir uma descrição da realidade do universo, digamos assim.
Que legal. Newton ou Einstein?
São perguntas muito difíceis, a gente não deve... agradeço. Eu vou responder rapidamente a minha opção, dolorosa, e você me permite fazer um comentário por quê, né? Bom, eu vou escolher o Einstein porque ele está mais próximo da minha sensibilidade, daquilo que eu faço, né, na minha modesta carreira de físico, e também porque existe uma antológica, isso é brincadeira, antológica semelhança entre alguns membros da minha família e o tio Albert, como os meus alunos chamam, né? Mas é muito difícil isso, porque é como se a gente dissesse assim, nós não comparamos árvores, né? As árvores são árvores, né? Uhum. Cada árvore tem a sua... Newton, vamos localizá-lo rapidamente no tempo. Newton nasce em 1642. Em 1686, ele publica um livro extraordinário chamado Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Esse livro, ele contém pelo menos três revoluções na história da ciência. As leis do movimento, então a mecânica racional, né, as leis do movimento que a gente estuda na escola até o segundo grau. O sistema de mundo, né, a gravitação universal. E a matemática que ele já tinha desenvolvido, utilizada nessa reflexão, que é o chamado cálculo diferencial e integral. Ele divide a autoria, a invenção desse cálculo, com Leibniz. Leibniz fez uma coisa mais profunda e antes dele, mas Newton fez, houve até um grande debate, eu não tenho, sobre quem é o verdadeiro pai. Num primeiro momento ganhou o Newton porque era presidente da Royal Society e rejeitava todos os recursos do Leibniz, a história não é bonita, né, porque ele tinha um caráter péssimo, e também na ótica. Então você tem uma revolução na matemática, uma revolução no sistema de mundo, com a teoria da gravitação, que ocupa a última parte dos princípios, e uma revolução na mecânica racional. Agora, há uma revolução um pouco diferente daquela coisa disruptiva, que a gente chama, detesta essa palavra, mas está na moda, né? É porque ele faz uma grande síntese, e a obra de Newton, então, entre a metade do século XVII e o início do século XVIII, porque ele morre em 1727, unifica a física anterior e funciona como base para o que vem depois. O livro de ótica, por exemplo, é uma beleza extraordinária. Não é que tudo esteja certo, mas ele é tão instigante, porque ele junta os fenômenos e depois ele deixa as questões em aberto, 31 delas, isso vai variando um pouco ao longo das edições, que estimularam séculos de desenvolvimento. Então, o impacto dele é colossal na história da física. E aí ele diz, usando uma frase de Bernardo de Chartres, diz, só vi longe porque estava apoiado sobre ombros de gigantes. Uhum. Pois os ombros de gigante de Einstein foram, não só, né, mas foram dados, foram fornecidos pelo Newton. Porque aí, com Einstein, o conceito de espaço-tempo da física clássica é completamente modificado, de um modo verdadeiramente revolucionário. E bom, e aí você tem a contribuição dele para o início da teoria quântica. E você tem a contribuição dele por aplicar a teoria quântica a toda a matéria. Ele que dá esse primeiro salto, né, com o calor específico dos sólidos. Então, a gente poderia dizer, o Newton é aquele arquiteto que fez a gente caminhar. O Einstein é um artista, é um arquiteto também, mas um artista que fez a gente voar. Eu gosto dessas duas expressões, uso até nesse livro, mas aqui eu atribuo ao poeta a capacidade de voar e deixo ao físico de caminhar, porque ele tem que caminhar pelo mundo real, concreto. E o poeta eu comparo, usando um poema do Baudelaire, ao albatroz, que é aquela ave desengonçada que quando está na terra não caminha bem, porque o lugar dele é no céu, né? Mas aqui caberia para esses dois.
O senhor está se referindo então ao seu livro, né? Física e Poesia, o Espírito Científico e a Arte, o livro que o senhor escreveu então sobre física e poesia, quer dizer,
arte e a ciência e a física e a poesia, escolhendo coisas mais próximas da minha vida, né? Uhum. Da minha sensibilidade.
Muito
é um livro
legal.
Sem grandes pretensões, né? Mas entendeu? Então o Einstein é por causa disso, né? Por exemplo, os fenômenos difusivos dos quais eu me ocupo profissionalmente, publico trabalhos, livros, essas coisas com os amigos e colaboradores, a partir da forma dos trabalhos de Einstein, um dos grandes trabalhos dele em 1905.
Professor, quais são os campos de estudo da física?
Então, você sabe que essas divisões foram sendo modificadas ao longo do tempo, né? Mas assim, se eu tenho que responder rapidamente porque o tempo está passando. Então a gente começa com a mecânica, né? É a mecânica, então, cinemática, dinâmica, né? e estática, mas também a mecânica dos fluidos. Então, a mecânica, depois a termodinâmica, que se ocupa da energia, do calor, das diversas transformações por que passa o calor, e a física estatística, que dá base à termodinâmica, porque a termodinâmica é uma ciência do macroscópico, fenômenos grandes, a panela de pressão com o vapor que ferve. Né? Então, isso é uma coisa típica, bem simples, mas a gente usa a lei dos gases como uma aproximação para descrever a relação entre pressão, volume, temperatura. Mas aí surge a pergunta: se eu já tenho uma descrição mecânica de como são as partículas, de onde vem essa temperatura? Aí a gente precisa da teoria cinética. A teoria cinética evolui e a base dela, ela se desenvolve como física estatística, que é aquela que fundamenta a nossa compreensão da realidade macroscópica descrita pela termodinâmica. Então, áreas clássicas: a mecânica, a termodinâmica, a física estatística e o eletromagnetismo. Eletricidade, magnetismo, a sua unificação a partir de 1820, com a teoria eletromagnética, que nos permite estar aqui falando para milhares de pessoas, tomara que fossem milhões, né, da CBN. Por quê? Porque nós estamos usando a eletricidade, né, a indução eletromagnética, que permite que Itaipu, por exemplo, produza a partir da força da água, com as turbinas e campos magnéticos variáveis que dão origem a correntes elétricas. Então nós temos a eletricidade. E depois, graças às equações de Maxwell, a gente tem a onda eletromagnética, predita por Maxwell ao consertar a lei de Ampère, e depois detectada experimentalmente por Hertz, Rudolf Hertz. E a gente usa as frequências aqui da CBN, 95.5, frequência modulada, né? Significa que a gente tem um caixote que dá a mesma amplitude e a frequência que varia. Você faz uma portadora no céu e manda o sinal. Por isso que ela gosta de linha reta, fica difícil quando você cai para buracos e tal. Vales. FM não tem, em vales. A AM chega, mas ela chega com muita interferência de fora. Mas eu não vou entrar nisso aqui. E a ótica. Só que a ótica cresceu como um ramo completamente independente até pouco tempo. Aí, quando se descobre a onda eletromagnética, nós estamos falando da sua proposta teórica em torno de 1865 e dali um pouco a sua detecção experimental, se descobre que a ótica é um ramo do eletromagnetismo. Só que ela é tão grande, tão autêntica, que virou um ramo autônomo. A partir daí tem a física moderna. E aí começam a aparecer as versões de física moderna. Física moderna, relatividade e mecânica quântica, ou física quântica, né? E aí começa a aparecer a ótica quântica, a eletrodinâmica quântica, todas as versões, a física estatística quântica, né? E, ou seja, você vai incorporando esses novos setores com a descoberta da física quântica.
Ah, daqui a pouquinho eu vou te perguntar mais, professor, sobre quântica, okay, né? Certo. Agora eu queria saber o seguinte: qual é a principal lei da física?
É uma pergunta difícil também, que a gente vai responder, mas é difícil porque são tantas que talvez haja uma precedência no chamado princípio de conservação da energia. Porque isso é como se fosse uma verdade. Não existe isso, mas para a física é um princípio que qualquer invenção que você traga, e já houve tentativas de dizer que o princípio não valia. Por exemplo, quando apareceu o neutrino, quando aparecia, você fazia um balanço, a energia não estava se conservando, alguém dizia: epa, aqui a energia não se conserva. Os mais velhos diziam: calma, procura melhor, que tem alguma coisa escondida. E achavam a nova partícula. Então, esse é um princípio, e como ele, esse é o principal. Esse princípio tem até uma história. Eu realmente não tenho tempo, e eu estou propenso a sempre falar muito, mas em 1840 não havia esse princípio. Em 1860 havia esse princípio. Então, ele foi consolidado nesse período porque estava tudo pronto, né? E aí amadureceu de vez. Essa é uma das grandes aquisições da mente humana, eu acho. Mas, então, os princípios de conservação da energia, do momento angular, da carga e outros, esses são os princípios que permanecem. Agora, as leis. Nós temos algumas leis famosas e depende do campo. Por exemplo, na mecânica nós temos as leis de Newton. E a lei de gravitação universal, que é uma coisa estrondosa, uma do Newton também, né? Na termodinâmica nós temos a segunda lei da termodinâmica, que a gente pode enunciar assim, ó: o calor nunca passa do corpo mais frio para o corpo mais quente. Você pode dizer assim. Ou você pode dizer de uma maneira mais sofisticada, que se consolidou em 1865, na obra do Clausius: a entropia de um sistema isolado aumenta sempre. Epa, o que significa isso? Bom, com a interpretação um pouco mais tardia de entropia como a desordem, a gente diz assim, nos sistemas isolados, a entropia ou permanece como tal, os processos são reversíveis, ela permanece como tal. Se não, ela aumenta. Isso cria um outro cenário, porque se ela aumenta sempre, significa que, alguns interpretam assim, o tempo passa sempre na direção de aumento da entropia. Então pode chegar um momento em que o universo seja todo entrópico, ou seja, seja todo desorganizado.
Um caos?
Não, é a morte térmica, né? Esse é um cenário possível, mas não é a única coisa. Não, né? Não nos desesperemos, mas quando enunciaram foi assim. O eletromagnetismo, por exemplo, você pode construir todos os fenômenos eletromagnéticos clássicos usando as quatro equações de Maxwell, uma lei que se chama equação de continuidade, que garante a conservação da carga, e uma outra lei chamada força de Lorentz, que explica qual tipo de força uma partícula carregada fica sujeita quando tem um campo elétrico ou quando tem um campo magnético. Com essas seis leis você faz todo o eletromagnetismo clássico. Bom, fui muito longe, mas...
Bom, você já deu alguns exemplos aí, mas onde que a física está no nosso dia a dia?
Então, vamos começar andando. Se a gente começar andando, você precisa primeiro da charrete, né? Depois da, vamos dizer, da bicicleta, depois do carro, depois do trem. Bom, a física da bicicleta é um espanto, porque além da dinâmica, né, de você pedalar e conseguir, tem a questão do equilíbrio, né? Que a gente pode falar também da ação da gravidade. Mas vamos pensar no motor. Começa como um motor a explosão, um motor diesel, etc. Isso usa a termodinâmica, as transformações, os ciclos de trabalho entre calor e combustível. Você tem que transformar a energia química do combustível, fazer explodir o motor para poder, né, virar energia mecânica. Você precisa de turbinas nos aviões, você precisa de trilhos nos trens e também da máquina a vapor. Bom, e depois você pode sofisticar com foguetes, etc. Mas podemos começar dentro de casa. Quando você chega na cozinha, você já olha, você tem um congelador, um refrigerador, você tem um fogão, você tem um forno de micro-ondas, né? Você pode olhar no clima. Poxa, a física da atmosfera é um sistema não linear muito difícil, e todas as predições que a gente faz são fadadas a uma incerteza muito grande. Os grandes computadores da NASA, por exemplo, quando ela começou com a operação Apollo, né, eram feitos não para calcular a rota de foguete. Isso aí o pessoal faz à mão. O físico, não, fazia à mão, fazia, pode fazer, né, com as réguas de cálculo. Era para fazer previsão meteorológica. Porque é muito difícil, você precisava saber como é que está o tempo naquele momento. Isso com leis da física você faz. Então, na saúde, eu acho que é um impacto que as pessoas entendem mais. Pense na tomografia, no raio-x, no tratamento radioativo para cânceres, né? Então você encontra a física assim, como ela é fundamental, a gente podia fazer uma lista enorme aqui, né? Citei os que me vieram à mente mais rapidamente, mas a...
Professor, qual é o efeito da força da gravidade no nosso corpo?
Então, isso é uma boa pergunta que emenda com a primeira. Na verdade, a primeira coisa é a questão do equilíbrio, né? A gente podia pensar que a primeira coisa é o peso, e aí, de fato, nós temos peso. O que significa o peso? O peso é uma força. Nós temos massa e, por causa da massa, a gente também tem peso. Então, nós somos atraídos para a Terra e nós não vamos lá para dentro, porque a gente não penetra, né? A gente faz força sobre a Terra. Essa força é o nosso peso. Ele é a massa nossa, que é aquela que a gente mede na balança, vezes a aceleração da gravidade naquele lugar. E aí olha só o efeito. Depois de uma certa idade a gente tem o hábito de dizer, tá, tudo cai, né? É verdade? Os tecidos, tudo, né, sofrem o efeito da gravidade. Mas nós temos problemas hidráulicos, por exemplo, o nosso coração está aqui, é uma bomba muito eficiente, eletromecânica, né? Ela precisa bombear sangue para os membros inferiores e para o cérebro, e depois esse sangue precisa voltar. A volta desse sangue é um problema. Nós somos seres que, do ponto de vista evolutivo, nos adaptamos à Terra. Mas é um problema, porque ele tem que subir contra a ação da gravidade. Né? E esse sistema hidráulico funciona muito bem. Só que se a gente ficar o dia inteiro em pé, no final do dia a gente está mais ou menos, né? Então você tem que fazer isso. Então ele é responsável, num primeiro momento, a gente pode explorar tantas outras coisas, mas um equilíbrio das nossas articulações. Por exemplo, se você vivesse num lugar como os astronautas já viveram por um período curto ambientes de microgravidade, você tem problema nos ossos. Porque essa compactação dos ossos que a gente tem, que dá eles, é por causa da força da gravidade. Quando você vive num lugar mais relaxado, eles ficam mais frágeis. A nossa coluna, por exemplo, ela se adapta a essa força. Nós vamos encolhendo à medida que o dia passa e à medida que os anos passam. No fim da tarde, a gente é sempre um pouquinho mais curtinho. No fim da vida, então, aí ele vai se acumulando, né? Porque às vezes você não volta, os ossos estão desgastados. Então, assim, num primeiro momento, são esses impactos. Mas tudo que se refere a equilíbrio, nós precisamos deitar na horizontal para botar o nosso centro de massa em repouso, para não ficar com essa... né?
Tem que ajudar o corpo, então, a descansar.
Tem que ajudar o corpo. E a criança que aprende a andar. A primeira luta dela é contra a gravidade. Tem que ficar em pé, né? Então, assim, desculpa, estou respondendo muito rapidamente, mas são coisas que a gente...
aqui é pouco tempo, né, professor? Professor, e é possível viajar no tempo? A lei da relatividade tem relação com isso?
Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, porque na física clássica do Newton, o tempo é uma quantidade absoluta. Quer dizer, ele passa do mesmo jeito para todos os observadores. Com a relatividade, isso não é mais verdade. É por isso, daí a origem da palavra relatividade. O tempo passa, mas depende da posição do observador, né, e do estado de velocidade dele. Então, por exemplo, a relatividade diz assim, se você estiver viajando rapidamente, o seu relógio vai se atrasar em relação ao momento em que você saiu. Quer dizer, o símbolo é o paradoxo dos gêmeos. Dois irmãos idênticos sincronizam um relógio, um deles pega uma nave espacial e vai, a alta velocidade. Ele fica um ano no espaço. É tudo hipotético. Quando ele volta, o irmão dele, dependendo da velocidade dele, pode ter envelhecido 10 anos. Ele vai encontrar um senhor de cabelos brancos, vai achar que é o avô, mas não é.
É o irmão.
É o irmão, gêmeo. Então, essa é uma viagem para o futuro. Isso existe experimentalmente. Você põe um relógio atômico num avião comercial, o relógio atômico marca aí até a sexta casa.
O relógio atômico é o mais fiel de todos.
Não, há coisas... ele é o assim, que é comercial, que a gente pode comprar, digamos assim, e usar, né? Você tem dispositivos, experimentos particulares para medir tempos até da ordem de 10 a menos 21 segundos, que é o zepto segundo. O relógio atômico fica aí por volta da sexta casa, então, milionésimo de segundo. Então você consegue ver essa diferença, né? E aí, por exemplo, essa é uma viagem para o futuro. E a viagem para o passado? Aí é mais complicado. A viagem para o passado, teoricamente, é possível. Mas as condições para que ela se realize não foram encontradas até hoje no nosso universo. Por quê? Porque há uma solução feita por aquele lógico que eu estava mencionando com você um pouco antes, o Kurt Gödel. Ele pegou as equações da gravitação de Einstein, e quando você resolve essas equações, e falando genericamente, as equações da teoria da relatividade geral, da teoria da gravitação de Einstein, a solução representa um universo possível, matematicamente. Então ele encontrava soluções com linha de tempo que se cruzavam no passado. Mas aí qual era a geometria desse universo? Um cilindro infinitamente grande, ou quase infinitamente grande, girando. Bom, aí você encontra a volta no tempo na mesma posição, digamos assim, e no mesmo ponto do espaço-tempo. Só que esse universo não existe, não é o nosso. Aí existem alternativas, você encontra soluções... tem um problema de fundo, que é o chamado paradoxo do avô. Você não pode voltar para o passado, porque você poderia se encontrar com o seu avô e matá-lo. Isso cria um paradoxo. O pessoal diz, não, calma. Numa versão de multiverso, quer dizer, onde o universo se desdobra, ou não é único, você volta, mas no momento em que você volta, você começa uma outra linha de tempo. E aí o tempo começa a passar num universo paralelo muito parecido com o seu, e aí não há o problema dos paradoxos. Só que você precisa demonstrar que esse multiverso existe. Mas é uma teoria da moda atualmente. Então, a viagem para o passado, dizendo muito, é fascinante. E se o público, se os nossos ouvintes tiverem assistido Interstellar, ele explora isso. Mas quando ele volta para o passado, ele faz aquela poeirinha lá na... Mas ele não fala com a filha. Ele está numa linha do tempo diferente. O assessor para desse filme ganhou o prêmio Nobel há pouco tempo, é o Kip Thorne. Então eles viajaram bastante, mas assim, dentro do que a teoria permitia, né?
Então quer dizer que é uma ficção científica, mas dentro de uma...
A teoria permite, mas nós não temos nenhuma evidência de que o universo não seja único. A gente especula que existam diversos, desculpe aí a redundância de novo, múltiplos universos. Em algumas abordagens ele chega a ser 10 elevado a 500 universos diferentes. É um número absolutamente assustador se você pensar que o número de elétrons estimados no nosso universo é 10 elevado a 79. Então você imagina o quão grande é isso. Mas há mais uma coisa sobre o tempo, eu sei que o meu tempo está acabando.
Vamos voltar no tempo.
O tempo também passa mais devagar quando você está num campo gravitacional muito forte. Então você pega duas irmãs, Isabel, eu que inventei isso, Isabel e Belisa, irmãs gêmeas, uma mora ao pé do Monte Everest, a outra, por algum motivo, mora lá no alto. Depois de 60 anos, aquela lá de cima envelheceu um milésimo de segundo, né? Porque esses efeitos, eles existem, mas eles não são do dia a dia. Para você realmente ver esses efeitos, você precisa ter velocidades relativamente altas e sair um pouco fora do nosso dia a dia. E aí eu termino aqui. O GPS, o GPS é um satélite que gira, que está girando em torno da Terra. Ele demora umas 12 horas para dar uma volta, então ele anda com a velocidade de uns 12 mil quilômetros por hora, faz lá os seus... Bom, não sei se a velocidade chega a tudo isso, mas são milhares de quilômetros por hora. E aí, então, ele tem um efeito. É um relógio que viaja mais rápido do que a gente, então ele tem um efeito da relatividade restrita. 7 microsegundos aí por dia, digamos. Mas ele está num campo gravitacional mais fraco do que quem ficou na Terra. Então o relógio lá anda mais depressa também pelo efeito do campo gravitacional.
Então, das irmãs, quem está lá no topo...
Fica mais velha, porque o relógio anda mais rápido lá em cima. Ah. Se o campo da Terra fosse um campo mais intenso, a nossa vida duraria mais. Digamos, se a gente marcasse sempre em anos, né? Anos solares. Se o campo fosse menos intenso, nós morreríamos logo. Então, o nosso campo está de bom tamanho, está dando uns, sei lá, 70, sei lá quanto.
Ai, que legal. Professor, muito obrigada, viu, pela entrevista. Ah, pena que, ó, tinha outras perguntas para fazer, mas eu tenho que encerrar.
Eu tinha medo disso, porque eu falo muito. Né? Então,
muito gostoso de
muito,
ouvir.
Muito obrigado,
professor,
pela atenção.
Muito obrigada, viu, pela entrevista.
Um grande prazer para mim.
Uma ótima tarde.
Igualmente a todos. Obrigado.
Nós conversamos com o professor do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Estadual de Maringá, Luiz Roberto Evangelista. Falamos sobre física na nossa série de entrevistas Que Ciência é Essa?